Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que a semana de vocês seja maravilhosa. Olha, o tema de hoje ele é muito especial, muito cheio de amor e também muito importante. E para falar comigo sobre isso, eu vou chamar ele, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida calorosa para você e para os nossos ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. É isso mesmo, se você está em casa fazendo aquela faxina ou preparando uma refeição deliciosa, ou se está no trabalho, no carro, com cinto de segurança, direção defensiva e econômica, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui nesse espaço de finanças e espiritualidade. E eu estou muito feliz hoje porque, olha, é um tema necessário, urgente, como você disse, cheio de carinho, de ternura, mas também um serviço de utilidade pública, né, Ana?
É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação financeira para a melhor idade, né? Já fizemos um programa com esse tema, mas o objetivo de hoje é alertar para os golpes que têm crescido para com os idosos, golpes financeiros que estão cada vez mais bem elaborados. Então, para deixar todo mundo em alerta e também para finalizar, a gente vai falar sobre a mensagem do Papa Francisco pelo terceiro Dia Mundial dos Idosos, né? E o Dia dos Avós que está chegando aí, que é dia 26 de julho, né? Onde a gente comemora São Joaquim e Santa Ana, não é isso, Augusto?
Então, você que está ouvindo esse nosso bate-papo, vai ter muita coisa legal, muitos alertas, cuidados. Você pode enviar para os seus amigos, para os vovôs, para as vovós, porque nesse aspecto, Ana, é muito interessante que a família se proteja. Os netos, as netas, os filhos, para bem proteger os nossos vovô e vovó, né?
Exatamente, nas comunidades também, né, onde a gente tem vários pastorais, movimentos, trabalhos lindos que são feitos pelos vovôs e as vovós, e às vezes lá também é um lugar onde a gente pode falar sobre esse tema, alertar sobre a importância de cuidar das finanças. Bom, não é de hoje que os idosos, eles são, assim, vítimas mais procuradas pelos golpistas, porque tem a questão da aposentadoria, da renda garantida. E eu tô com um dado aqui, gente, um pouco assustador, que é o número de golpes contra as pessoas idosas cresceu mais de 70% nos 5 primeiros meses deste ano de 2023, em comparação com o ano passado. No Disque 100, que é um disque denúncia do governo federal, a gente teve mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais contra os idosos. Gente, e o Disque 100 é muito importante porque é um número que você pode ligar para fazer essa denúncia, certo? Porque o que que acontece? A gente teve esse aumento porque a gente teve avanços tecnológicos muito significativos, né, na questão financeira, no sistema financeiro. E com esse avanço, os golpistas foram se aprimorando ainda mais para poder pegar as vítimas nos golpes.
Você sabe, aqui vai uma dica de ouro. Vovô e vovó, ou vocês que estão nos ouvindo, alerta. Aqueles links que a gente recebe através de um WhatsApp, de um e-mail, de um SMS. Cuidado, hein, gente? Então, falta uma alfabetização financeira e digital, né? Aliada ali. Então, a gente está ali mexendo no celular e muitos dos nossos vovôs e vovós têm ali a ferramenta do celular, talvez tenham um aplicativo ou não, mas aí, de repente, clica num link ou no outro e ali está um golpe e, olha, gente, isso dá uma dor de cabeça, sem contar que você perder aquele dinheirinho que é fruto do suor e do trabalho, né, de uma aposentadoria.
Exatamente, e tem um detalhe, Augusto, esses números eles podem ser ainda maiores, porque muitos idosos se sentem constrangidos e envergonhados de dizerem que foram vítima de um golpe. Mas lembra, gente, a vítima ela nunca pode ter vergonha, porque ela é vítima de um golpe. Mas a gente sabe que ainda existe isso. E o que que acontece hoje muito? A gente vai falar sobre alguns golpes, mas tem aquela coisa, ai, a gente é do Banco Central, você tem um dinheiro para receber. Gente, o Banco Central não entra em contato com ninguém para devolver, ou uma instituição falando que você foi... É que você foi cobrado com juros abusivos e que tem dinheiro pra você. Desconfie, nunca clique, nunca responda, porque é golpe na certa, né? Se você tem dificuldade de mexer com isso, procura alguém da sua confiança pra te ajudar, certo? E a gente vai aprendendo com isso. Olha, existem, inclusive, sindicatos nacionais de aposentados em que em algumas cidades atendem e recebem os idosos que são vítimas de golpes, e a gente tem alguns que são mais, vamos dizer, famosos, que são mais aplicados e foram os mais aplicados do ano passado para cá. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, que é o golpe do empréstimo consignado. E esse golpe, ele tem duas facetas, gente. Tem assim, o idoso, ele tem seus dados roubados, alguém entra em contato falando que é o banco, que tem um empréstimo consignado para ele, e rouba os dados e faz empréstimo com os dados do idoso, tá? E eles pedem foto, porque hoje tem aquela questão da Face ID, dos bancos digitais, e aí eles pedem uma foto, eles mandam um link, parece maravilhoso, parece do INSS, parece perfeito. E aí você manda aquela foto e eles acabam roubando seus dados e fazem vários empréstimos até o limite ali do seu saldo permitir. E também tem uns golpistas que se passam por um banco que vai fazer a portabilidade do seu consignado para baixar os juros. Inclusive, eu tive uma cliente que me procurou porque sofreu esse golpe. E eu pedi autorização pra ela, tanto pra gravar podcast, como pra fazer vídeos que eu ainda vou preparar sobre esse tema. E ela falou pra mim, Ana, eu quero que você fale, porque eu não quero que outras pessoas sofram quanto eu estou sofrendo. Então, assim, é um processo muito complicado que eu estou acompanhando ela, é de ir aos bancos, ao INSS, à delegacia, porque alguém roubou os seus dados, né? Então, gente, sempre desconfiar dessa questão do consignado, porque ficou muito confortável para os criminosos.
E também,
muito.
Isso favorece quando se tem uma ausência de planejamento financeiro, de organização. Então, veja bem, quem tem um monte de consignado e aí não tem uma organização financeira, de repente, quando vai ver, nossa, quanto consignado no meu nome... Eu fiz 2, aí tá dizendo que eu tenho 10, mas tem gente que tem 10 e de repente aparece 20 consignados. Então, assim, é fundamental isso, né, que nós estamos trazendo um planejamento financeiro, uma organização, um controle mínimo para você saber e tá alerta quando que você está sendo vítima de um golpe. Porque tem vezes que as pessoas nem percebem, né, Ana?
Não percebe. Ela acha realmente que nem essa questão da portabilidade, né? Que é transferir uma dívida de um banco para o outro. Isso existe, é um direito do consumidor, mas é você que tem que procurar o banco e fazer isso, entendeu? Ninguém te procura para isso. E aí, a pessoa vai perceber quando ela vai lá sacar a aposentadoria dela e tem menos dinheiro. Vai falar assim, opa, o que que tá acontecendo? E aí, acessar o aplicativo do INSS, se não conseguir encontrar no aplicativo, que essa pessoa tem dificuldade, a melhor coisa é ir até o INSS e pedir um extrato lá dos seus empréstimos para ver o que você reconhece e o que você não reconhece. Isso é muito importante. Nós temos também o golpe da falsa central de atendimento de um banco. Então, fala assim, ah, eu sou do banco X e eu tô ligando aqui porque a gente teve um problema com seus dados cadastrais e tal. Gente, isso não é verdade. Porque o que que eles querem? Que você passe a sua senha. Eles já têm todos os seus dados. Esses dados foram roubados. Você passa a senha para que eles façam compras. E aí, a gente também tem aquele da validação dos dados para acessar o Pix, né? Então, fala assim, ah, sua conta foi bloqueada, você precisa clicar nesse link para liberar. Gente, não existe isso. Ou é dentro do aplicativo do banco, ou é no próprio banco. Então, sempre desconfie quando isso acontece, tá? E aí a gente tem também o golpe do falso motoboy. Você se lembra? A gente já falou sobre esse golpe, que é o motoboy que vai na casa da pessoa, se passa pelo banco para pegar o cartão dela e para levar para o banco para fazer um desbloqueio, acaba roubando ali os dados. E também os e-mails, assim como o WhatsApp, com esses links falsos, tá? E a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, ela tem algumas dicas para que a gente não caia nesses golpes, e que serve para todo mundo, tá? Então, o banco nunca vai ligar para um cliente pedindo senha nem número do cartão, jamais. Também nunca vai mandar uma pessoa na sua casa para buscar o seu cartão. Então, gente, se alguém fizer isso, desliga o telefone e não atende mais. O banco também nunca liga para você fazer uma transferência, um PIX, pagamento, nunca. Quando você receber uma ligação dizendo que seu cartão for clonado, você tem que desligar o telefone, pegar um número que está no seu cartão de crédito e ligar, porque geralmente tem um 0800 ali, ou pesquisar um 0800 daquele seu banco para ver se isso confere, se procede, tá? Se receber um SMS ou e-mail do banco que tem um link para clicar, apague da lixeira, ligue para o seu gerente ou vá até o seu banco, porque alguém roubou os seus dados. E o mais importante, nunca passe a sua senha do cartão, do banco, para ninguém. E se você está sofrendo essa tentativa de golpe, multiplica essa informação. Passe adiante, igual nós falamos aqui, em diversos espaços. E se tá com dúvida, se sentiu dificuldade, procura alguém da sua confiança. Não tenha vergonha e nem medo de falar o que está acontecendo, ou se você acha que alguém está te aplicando um golpe, porque a pessoa fica se sentindo inferior, né? E a gente sabe que a vítima, ela nunca tem culpa de nada.
E daí vem a necessidade da gente dialogar, da gente tirar esse peso moral, dessa responsabilidade de cima da vítima. Muitas vezes a gente, como a gente trata os nossos idosos, as pessoas mais velhas, você caiu nisso, como se fosse uma culpa, né? Então é preciso a gente estar atentos aos outros, olha como é que tá, como anda, espalhar a informação justamente para prevenir que as pessoas caiam como vítimas desses golpes.
Exatamente, e existe algumas situações, Augusto, inclusive, e é muito importante conversar por isso, que você consegue até o cancelamento ou ressarcimento. Por exemplo, quando alguém faz um consignado, dependendo da instituição, você consegue, com os documentos que você coleta no INSS, indo até o PROCON, solicitar o cancelamento, porque não foi você que fez, né? Comprovar que não foi você que fez, para que você tenha o cancelamento desse produto e o ressarcimento também do seu dinheiro. Então, isso é muito importante. E importante tanto para que os golpistas parem de fazer isso. Se a gente deixa para lá, a gente está dando o nosso aval para que eles continuem. Então, é muito importante denunciar sempre que for importante e também falar sobre dinheiro, né? Eu acho que o falar e acolher, essa misericórdia, é importante, porque é isso que nos faz ajudar e não julgar, né? E falando nisso, né, Augusto?
Exatamente. Acredito que uma carta feita pelo Papa Francisco ajuda a gente a iluminar essa relação entre as juventudes, os idosos. Ele escreveu uma carta por ocasião do terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, né? Porque nem todos idosos são vovô e vovó, como o próprio Papa, né? Então, ele ali está uma novidade, né? Para esse Dia Mundial dos Avós, que já estamos no terceiro, né? Nós fizemos um podcast, se eu não me engano, sobre a primeira mensagem, né? Para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E falando nisso, ele coloca como fonte de inspiração de geração em geração a sua misericórdia, né? Que é o canto do Magnificat de Lucas, que está em Lucas 1:50, né? Transmitindo de geração em geração a sua misericórdia. E ali, nessa mensagem muito interessante, ele vai trazer alguns temas bem bacanas, né, Ana? Sobre a questão de Maria, jovem, que vai ao encontro de Isabel, sua prima idosa. E então, ela cheia do Espírito Santo, dirige à Mãe de Deus, né, essas palavras. O Papa vai colocar assim, né? Bendita, citando o Evangelho, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. E o Espírito Santo, que já tinha descido ali sobre Maria, sugere-lhe como uma resposta o Magnificat, onde proclama a misericórdia do Senhor que se estende de geração em geração. O Espírito Santo abençoa e acompanha todo encontro fecundo entre as gerações diversas, entre avós e netos, entre jovens e idosos. De fato, Deus quer que os jovens, como fez Maria com Isabel, alegrem os corações dos anciões, dos anciãos, e extraiam a sabedoria das suas experiências. Mas o primeiro desejo do Senhor é que não deixemos sozinhos os idosos, que não abandonemos à margem da vida, como hoje infelizmente acontece demasiadamente, né, amor?
Exatamente. E aí a gente tem um terreno fértil para que golpistas e pessoas mal intencionadas se aproximem, muitas vezes com palavras de carinho, de afeto, e aí apliquem os golpes e outras coisas, né? Abusem também psicologicamente desses idosos. Então é nossa responsabilidade enquanto juventude estar perto, cuidar, ensinar, trocar experiências. Eu nunca tinha parado para pensar desse prisma no encontro entre Maria e Isabel, confesso para você. Esse encontro entre gerações. Muito bonito o texto, né, que o Papa nos traz. E ainda, a partir dessa reflexão, nós temos uma proximidade entre este dia, que vai ser agora celebrado essa semana, e a Jornada Mundial da Juventude, que é o Encontro Mundial de Jovens, né, que vai ser esse ano em Portugal. E no tema dessas duas reflexões, nós temos Maria presente. O Senhor espera que os jovens, ao encontrar os idosos, acolham um apelo a guardar as memórias e reconheçam que, graças a eles, o dom de pertencerem a uma história maior. A amizade de uma pessoa idosa ajuda o jovem a não cingir a vida ao presente e a lembrar-se que nem tudo depende das suas capacidades. Por sua vez, aos mais velhos, a presença de um jovem abre a esperança de que não se perderá tudo aquilo que viveram e se vão realizar todos os seus sonhos. Em resumo, a visita de Maria a Isabel e a consciência de que a misericórdia do Senhor se transmite de uma geração a outra mostra que não podemos avançar nem nos salvar sozinhos e que a intervenção de Deus se manifesta sempre no conjunto, na história de um povo. É precisamente Maria quem nos diz no Magnificat, alegrando-se em Deus, que fiel às promessas feitas a Abraão, realizou maravilhas novas e surpreendentes. Muito lindo esse texto, hein, Augusto?
E essa sacada, né, entre a questão da JMJ, que vai ser em Portugal, em Lisboa, e o tema é Maria levantou-se, partiu apressadamente. É justamente nesse contexto que o Papa faz essa dobradinha. Olha, a visita aos idosos, Maria, a Isabel, é um alerta para as juventudes, para a nossa civilização, a humanidade, o cuidado com os idosos, que, como o Papa mencionou, muitas vezes estão abandonados, estão descartados, estão vítimas de tantos golpes. E, inclusive, que lhes tiram a vida pelas questões financeiras, né? Quantos idosos são mortos por pessoas criminosas que roubam seu patrimônio, depois o matam e eles ali estão abandonados na sua solidão, né? Porque as famílias muitas vezes os abandonam porque é de uma outra geração, é chato, é cri-cri, tá gagá, né? E aí falta essa misericórdia, essa acolhida, essa responsabilidade intergeracional.
Porque a própria economia que nós vivemos hoje, né, falando um pouco da economia de Francisco, ela é uma economia que descarta o que, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas o que não é considerado produtivo, né? Então, uma vez que você não trabalha mais, muito entre aspas aqui, né, não gera renda, não gera a mais-valia do capitalismo, você é descartado. E isso acontece em uma série de coisas. Nas políticas públicas, a gente tem que sempre estar lutando para buscar esse olhar para os idosos. Né? A gente tem do próprio sistema econômico que acaba transmitindo para a gente essa cultura, né, de você olhar com desprezo o que não é mais, entre aspas, produtivo, sabe, gente? Muito entre aspas, entendeu? Eu nem gosto de usar esse termo, sabe? Idade economicamente ativa, produtividade, alguns termos que a gente usa na economia. Mas o nosso trabalho é resgatar um papel e a sabedoria passada de geração em geração. E essa troca de experiências. Eu achei muito legal essa sintonia entre o tema da JMJ e essa mensagem do Papa, fazendo o link, então, entre as experiências, né? E o Dia Mundial dos Avós e Idosos pretende ser um pequeno e delicado sinal de esperança para eles e para toda a Igreja. Por isso, o Papa está renovando o seu convite a todos, dioceses, paróquias, associações, comunidades, para que o celebrem, colocando no centro a alegria transbordante de um encontro entre os jovens e os idosos.
E aí vem uma tarefa, como muito prático, né, esse Papa de formação jesuíta e que acolhe a espiritualidade franciscana como inspiração, ele é muito prático. Diz assim, ó, vocês jovens que estão se preparando para ir para Lisboa, né, viver a Jornada Mundial da Juventude, na própria localidade, eu quero dizer, antes de sair para a viagem e de visitar os vossos avós, fazei a visita a um idoso sozinho. A sua oração protege-nos, né? Leva o coração, a bênção naquele encontro. A vós idosos, peço para acompanhar com suas orações os jovens que estão prestes a celebrar a JMJ. Olha só esse intercâmbio. A visita, o encontro, a oração, a intercessão. Aqueles jovens são a resposta de Deus aos vossos pedidos, o fruto daquilo que semeastes, o sinal de Deus, de que Deus não abandona o seu povo, mas sempre o rejuvenesce com a criatividade do Espírito Santo. E aqui, fazendo um paralelo com aquele livro Deus é Jovem, uma entrevista que o Papa deu já faz alguns anos, se não me engano, 2015, que ele diz assim, como salvar essa humanidade desenraizada, era a pergunta. E ele diz que, de uma maneira muito forte, é preciso esse diálogo dos jovens com os idosos. E ele faz memória da profecia de Joel, capítulo 3, versículo 1. Vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Os anciãos, sonhos, e os jovens, visões. A nossa sociedade descarta ambos, diz o Papa. Descarta os jovens, do mesmo jeito descarta os velhos. No entanto, a salvação do idoso está em dar aos jovens a memória. Isso torna os velhos verdadeiros sonhadores de futuro, enquanto a salvação dos jovens é pegar essas lições, esses sonhos, e levar adiante com a profecia. Para que os jovens tenham visões, sejam sonhadores, possam enfrentar os tempos futuros com audácia, coragem, é necessário que escute os sonhos proféticos dos seus antepassados. Os velhos sonhadores e os jovens profetas são o caminho da salvação da nossa sociedade desenraizada. Duas gerações descartadas, que podem salvar a todos. Tudo isso está ligado ao que chamo de revolução da ternura, porque é preciso ternura. Para um jovem aproximar-se de um idoso, é preciso ternura. De um idoso quiser aproximar-se de um jovem, a mensagem deve partir de ambos, não existem hierarquia entre aqueles que se devem se procurar. Olha só que interessante isso no livro Deus é Jovem. Ele vai trazendo pistas que nos motivam ao encontro intergeracional e como essa misericórdia vai sendo transmitida de geração em geração, o legado, a memória, como é importante a gente trazer rotas alternativas. E isso, pensa, poderemos pensar todo um plano pastoral, uma atividade numa empresa, numa escola, para revisitar a memória dos que nos antecederam, valorizar o caminho percorrido. E aí, com isso, a gente dá a escuta, dá a presença. É nesses gestos que a misericórdia de Deus vai se enraizando e criando novas culturas, uma cultura da acolhida, do cuidado, uma cultura da paz.
E isso é o que nós precisamos fazer no dia a dia, e cada um pode fazer a sua parte, né? Bom, gente, esse foi o nosso programa com essa linda mensagem do Papa. Ao final, depois do alerta, né? Muito importante. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões de golpes ou quiserem conversar com a gente também sobre essa linda mensagem, interage com a gente aqui no nosso programa, mandando perguntas, mandando lá suas votações, né? Enquete. A gente gosta muito quando vocês mandam as mensagens. O beijo especial de hoje vai para todos os avós e idosos. Então, um beijo muito especial. Muito.
Vovó.
Para a minha avó Ana, Salete e Baba, o Volelo, né? E o Augusto.
E a vovó Elza. E o vovô Nivaldo.
Todo mundo, né? Um beijo grande, especial para os nossos avós. E lembre-se sempre:
educação financeira
é educação para a vida.